Senhora presidente, senhor senador Wellington Dias, nós três que abrimos essa sessão nessa quinta-feira, eu logicamente ocupo a tribuna para falar novamente sobre royalties, mas queria abordar outros aspectos. Eu queria discutir aspectos constitucionais desse nosso debate. Haja visto que na próxima semana tem-se a possibilidade de votação no plenário desse Senado aqui, desse tema dos royalties. E eu quero começar esse debate aqui, porque esse debate é um debate muito importante. E eu começo lendo um parecer do grande professor constitucionalista Luiz Roberto Barroso, a uma consulta feita pela Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, com a procuradora doutora Lúcia Leia. E eu vou parar aqui um tempo lendo, porque é muito importante, eu queria chamar a atenção aos meus pares e tenho aqui a oportunidade de estar sendo, inclusive, senadora Anamélia, com a presença do senador Wellington Dias, que é um dos grandes articuladores de toda essa discussão. Ele começa no histórico. A obrigação de distribuir participações ou compensações a estados e municípios em decorrência da exploração de petróleo e gás natural existe desde o começo da indústria petrolífera no Brasil. O artigo 27 da Lei 2004, de 53, que criou a Petrobras e dispôs sobre política nacional do petróleo, impunha à empresa estatal, detentora do monopólio então existente no setor, o dever de pagar indenização correspondente a 5% sobre o valor do produto explorado aos estados, territórios e municípios onde ocorresse a lavra de petróleo e xisto bituminoso ou extração de gás natural. Já na década de 80, com o início da exploração marítima do petróleo, a Lei 7.453, de 85, previa o pagamento de compensação também quando óleo ou gás natural fossem extraídos da plataforma continental. Nesse caso, o pagamento deveria ser feito não apenas aos estados e municípios confrontantes com os postos produtores, mas também aos municípios integrantes da área geoeconômica dos municípios confrontantes. E aí nós vamos. Cita Dr. Luiz Roberto Barroso. Em primeiro lugar, restava evidente da legislação que o pagamento de royalties aos estados e municípios produtores, nessa expressão já incluídos os confrontantes, como referido, não se dava por conta da propriedade do bem, que já era federal. Nós temos sempre falado isso aqui quando discute. O petróleo é da União, não existe questionamento sobre isso. Mas sim em razão dos ônus causados a alguns dos outros entes pela exploração do petróleo. Em 88, ganhou status constitucional o direito dos entes federativos afetados pela exploração do petróleo, gás natural e outros recursos naturais pertencentes à União sobre os benefícios financeiros dela advindos. Nessa linha, esse é o artigo. O artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, assegura a esses estados, distritos federais e municípios, nos termos da lei, a participação no resultado da exploração ou compensação financeira por essa exploração. Artigo 20, parágrafo 1º, esse é o ponto central. Como se percebe, a despeito de pequenas modificações, um elemento essencial permaneceu inalterado na regulamentação legislativa da matéria, desde o início da exploração de petróleo no Brasil: a existência de uma retribuição a ser paga em favor dos estados e municípios produtores, a fim de compensar o ônus e riscos decorrentes da atividade de exploração, seja em terra, seja na plataforma continental. Tanto assim que a Lei de 53 chegava a falar em indenização. Vamos lá. Dr. Luiz Roberto Barroso começa. Interpretação adequada do dispositivo constitucional. Vou centrar aqui nas argumentações do professor. A ordem jurídica constitui um sistema dotado de unidade e harmonia. A interpretação jurídica, por sua vez, é uma atividade racional e lógica. Para levá-la a efeito, a doutrina, nos países de tradição romano-germânica, de longa data, sistematizou quatro elementos clássicos de interpretação: gramatical, histórico, sistemático e teleológico. De acordo com o conhecimento convencional, nenhum desses elementos é absoluto, nem tampouco pode ser utilizado isoladamente. A interpretação adequada é fruto da combinação e do controle recíproco entre eles. Deve-se levar em conta, portanto, o texto da norma, interpretação gramatical, ou semântica, aspectos do seu processo de criação, interpretação histórica, sua conexão com outras normas do sistema jurídico, interpretação sistemática, e sua finalidade, interpretação teleológica. Pois bem, na hipótese aqui examinada, todos os elementos da interpretação conduzem a mesma conclusão. O artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, dirige-se aos estados e municípios em cujo território se dá a exploração de petróleo ou gás natural, ou que sejam afetadas por essa exploração. Confira-se a seguir a demonstração do raciocínio. Interpretação gramatical consiste na atribuição de sentidos possíveis e razoáveis a um texto normativo. Ela constitui o ponto de partida e o limite das possibilidades interpretativas que devem se situar dentro da moldura delineada pela norma. Pois bem, o parágrafo 1º do artigo 20 fala em participação no resultado ou compensação financeira pela exploração de recursos no respectivo território. Na verdade, o conceito-chave é compensação, seja pelo uso do território do Estado ou do município, seja pelos danos ou ônus decorrentes da atividade. Pois bem, o que haveria para compensar em relação à região não envolvida nem afetada no processo de exploração? Caso todos os estados e municípios tivessem o mesmo direito, o local da atividade seria irrelevante e o emprego da palavra compensação não teria pertinência. Vale dizer, o artigo 20, parágrafo 1º, não teria sentido nem razão de existir. Regra ancestral da interpretação jurídica é de que a norma não traz em si termos inúteis. Note-se que a ideia de participação compensação está subjacente também à repartição dos royalties no âmbito da administração direta da União. De fato, tanto a lei atual como o projeto de lei enviado ao Executivo destinam recursos aos órgãos que são diretamente afetados pela exploração: Comando da Marinha, Ministério de Ciência e Tecnologia, Fundo de Proteção Ambiental. É bem de ver que, se a União é proprietária dos recursos minerais, só há sentido em tal vinculação específica em razão da natureza compensatória dos royalties, que se destinam aos entes estatais e aos órgãos onerados pela atividade econômica em questão. De fato, se é assim em relação ao próprio governo federal, não haveria razoabilidade em se aplicar lógica diversas aos estados e municípios. Em suma, a interpretação gramatical ou semântica restringe os direitos previstos no artigo 20, parágrafo 1º, aos estados e municípios cujos territórios são afetados pela exploração do petróleo ou gás natural. Trata-se de verdadeiro direito subjetivo constitucional ao recebimento de tais receitas. A lei, destinada a regular o dispositivo constitucional, não pode ignorar esse sentido mínimo do texto, sob pena de nulidade. Assim, a lei federal é necessária para detalhar a repartição dos recursos, mas deve obedecer à premissa estabelecida pela própria Constituição. A interpretação histórica. Já a interpretação histórica leva em conta a conjuntura em que produzida normas, os trabalhos legislativos e a intenção do constituinte ou legislador. Quando o constituinte de 88 decidiu trazer para a Constituição a matriz da disciplina dos royalties, eles já eram traçados pela legislação ordinária desde 53, quando promulgada a lei de criação da Petrobras, a lei do deputado Eusébio Rocha. E como se assinalou em tópico anterior, desde sempre, os royalties se destinaram a compensar os estados produtores e confrontantes, no caso da exploração marítima. Ao constitucionalizar a matéria da forma como fez, o constituinte claramente manifestou a intenção de manter o regime jurídico até então existente. Do contrário, teria feito menção expressa que participações e compensações passariam a ser devidas a todos os estados e municípios, diferentemente do que vigorava até então. Como não procedeu assim, resulta clara a sua intenção de chancelar o modelo que sempre fora praticado e que, aliás, continuou a ser praticado nos mais de 20 anos de vigência da Constituição de 88. Passemos agora à interpretação sistemática, pelo qual a norma jurídica deve ser interpretada dentro do contexto normativo como um todo. Não se interpretam normas isoladamente, sem fazer as conexões com o ordenamento jurídico, em cujo ápice está a Constituição. A Constituição tem uma unidade interna e, além disso, é responsável pela unidade geral do sistema. No ponto aqui relevante, deve-se assinalar que o artigo 20, parágrafo 1º, deve ser lido em conjunto com outras normas que afetam o ciclo econômico da produção de petróleo. Merece destaque, para os fins visados nesse estudo, a disciplina do Imposto sobre Circulação de Mercadoria, ICMS, especialmente o artigo 155, parágrafo 2º, 10, alínea B, também da Constituição. É possível afirmar que a regra geral em relação a esse tributo é o seu pagamento na origem, isso é, no estado onde se dá a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Todavia, o dispositivo acima destacado cria em relação ao petróleo e também em relação à energia elétrica uma exceção. O ICMS, nesse caso, é pago no estado de destino do produto. Como já apontou o STF, essa disciplina foi criada para beneficiar o estado de destino dos produtos em causa, o qual caberá em sua totalidade o ICMS sobre ele incidente, desde a remessa até o consumo. Tal sistemática em relação ao petróleo se deveu ao fato de que os estados produtores, em lugar da tributação do ICMS, receberiam royalties e participações especiais, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º. Uma coisa, então, compensaria a outra. Também esse aspecto já foi abordado pelo STF. Confira-se, a propósito, o trecho transcrito extraído do voto do ministro Nelson Jobim, que, baseado em sua atuação como deputado constituinte, explicitou a conexão necessária e deliberada entre os dois dispositivos. Fala o ministro Nelson Jobim. Daí porque é preciso ler o parágrafo 1º do artigo 20 em combinação com o inciso 10 do artigo 155, ambos da Constituição Federal. O que se fez? Estabeleceu-se que o ICMS não incidiria sobre operações que se destinassem a outros estados, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e derivados de energia elétrica. Ou seja, tirou-se da origem a incidência do ICMS. Assim, decidiu-se da seguinte forma: tira-se o ICMS da origem e se dá aos estados uma compensação financeira pela perda dessa receita. Aí criou-se o parágrafo 1º do artigo 20. Eu pego aqui, aproveito, eu estou lendo esse parecer do doutor Luiz Roberto Barroso, professor, um dos grandes constitucionalistas do nosso país, mas quero aqui aproveitar e pegar um outro texto, Princípio Federativo e os Royalties do Petróleo, feito por Jorge Rubem Folena de Oliveira e por Sandra Maria Couto da Silva, em que relatam essa votação e esse voto também do ministro Nelson Jobim. Esse voto se deu em que contexto? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro entrou contra o Tribunal de Contas da União, na verdade, estava fiscalizando as receitas dos royalties lá no Estado do Rio de Janeiro. E o Tribunal de Contas do Estado entrou dizendo sim, que essa era a função dele. Foi em cima disso que surgiu esse voto do ministro Nelson Jobim, que eu acabei de ler. Mas eu quero ler uma parte, além complementar desse voto do ministro Nelson Jobim. Ele diz, assim decidiu-se da seguinte forma: tira esse ICMS da origem e se dá aos estados uma compensação financeira pela perda da receita. Aí criou-se o parágrafo 1º do artigo 20. Então, ministro Ellen, diz o ministro Jorge Jobim, estou tentando recompor uma questão histórica e, com isso, estou entendendo que não é uma receita da União que liberalmente está dando por convênio ao Estado, é uma receita originária dos estados. Aqui nós estamos com o artigo 20, parágrafo 1º, construída no momento da construção da nossa nova Constituição de 88. E ele diz o seguinte, é uma receita, a compensação financeira... Desculpa aqui, meu presidente, que eu estou tentando me achar, são todas... Então, ministro, eu estou tentando recuperar a questão histórica. Não é uma receita da União, é uma receita originária dos estados, isso, me achei, face à compensação financeira da exploração em seu território de um bem, de um produto, sobre o qual não incide o ICMS. Continua o Jorge Rubens comentando isso aqui. Como se vê, os royalties são receitas originárias dos estados e municípios, de cunho indenizatório, de natureza não tributária, uma vez que tal receita, como bem exposto pelo ministro Sepúlveda, pertence, julgado pela primeira turma do STF, trata-se de uma participação financeira pelos problemas gerados na exploração desses tipos de recursos energéticos e minerais. Aqui, o voto do ministro Sepúlveda pertence. Com efeito, a exploração de recursos minerais e de potenciais de energia elétrica é uma atividade potencialmente geradora de um sem número de problemas para os entes públicos, especialmente para os municípios onde se situam as minas e represas. E continua o voto dele. Aí diz, pois bem, acaba dizendo, dos recursos dispendidos com esses outros efeitos da exploração é que devem ser compensadas as pessoas referidas no dispositivo. Artigo 20, parágrafo 1º novamente.